Uma ação para conhecer os problemas do mundo é difícil. A maior parte das pessoas estão mais preocupadas com as viagens que tragam benefícios do que aquelas que tentam entender, conhecer melhor a realidade de comunidades no mundo. Um grupo de pessoas aqui de Maringá, inclusive de empresários, resolveu fazer isso. Numa viagem de 17 dias, percorrendo vários países, na América, os Estados Unidos, indo para a Europa, a Ásia, conheceram a realidade diferente de pessoas que vivem em mundos diferentes. Nesse grupo, um dos responsáveis por organizar essa viagem, participar dela, é o empresário Wesley Kendrick Silva. Ele é formado em Direito, também formado em Teologia. Wesley, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Wesley, como é que surgiu essa ideia da viagem, de montar um grupo para conhecer vários lugares e várias realidades diferentes?
Gilson, a gente tem convivido com bastante gente em diversas viagens já que a gente tem feito, e na medida em que a gente vai conversando com essas pessoas, a gente vê o coração, a vontade, o desejo de ajudar e de fazer alguma coisa pelo próximo. Então, esse é um grupo já de pessoas que conversam, que começam a trazer as necessidades, e depois, principalmente do terremoto que aconteceu no Nepal, a gente vinha conversando, poxa, a gente podia um dia ir lá e fazer um trabalho de ajudar essa comunidade, de fazer alguns trabalhos nessa região, a gente poderia fazer um documentário, enfim, trazer um pouco mais dessa realidade, do despertamento das pessoas de olhar para essa região. Então, normalmente a gente vinha nessa conversa até quando, no meio do ano passado, um falou assim, a gente poderia fazer alguma coisa, vamos fazer uma bicicletada, uhum. Vamos fazer um passeio de bicicleta, ao mesmo tempo a gente pode conhecer e fazer, levar equipes e fazer alguns trabalhos, e a gente acabou conversando e falando, vamos fazer, e começamos a falar com outros amigos, e chegamos aí à conclusão de organizar essa viagem no começo do ano.
É aí que nasceu o documentário. Vocês fizeram um documentário sobre isso. Vocês documentaram toda essa viagem.
Nós documentamos, levamos drone, levamos equipe de produção, levamos fotógrafo, jornalista. Então a gente fez todo um levantamento, né, bibliográfico, enfim, de toda a parte da viagem, para a gente no futuro lançar esse material e despertar um pouco aí a sociedade em relação às necessidades lá da Ásia.
Bom, o grupo passou pelos Estados Unidos. Vocês foram para a Europa, Inglaterra, Dinamarca e foram para a Ásia. Claro que aí existem, que a gente observa, né, dois lugares diferentes. Estados Unidos e Europa, a gente tem sempre como um padrão de qualidade de vida, de bom lugar. E a Ásia que tem suas contradições. É realmente isso que você percebe? A Ásia é um continente de contradições. Quando você fala do Nepal, vocês foram na China e na Coreia do Sul, né?
Com certeza, Gilson. A gente recebe muitas informações, a gente recebe imagens, mas sempre muito direcionada, depende muito do interesse, da visão. Então, depende muito da perspectiva que ela é informada. Nós tivemos assim, uma visão do Nepal assim, muito interessante, né? Um país muito pobre, muito pobre. Mas um povo que, por exemplo, essa informação a gente não tinha, um povo muito acolhedor, sabe, a alegria deles de verem um estrangeiro lá, de receber uma ajuda, é muito interessante poder sentir essa vibe, vamos dizer assim, no local, porque é diferente quando você vê a pobreza, você tem aquele sentimento às vezes ruim, aquela tristeza, mas você vê isso e você recebe da comunidade, do povo, um acolhimento, uma alegria, um sorriso, teu sentimento é diferente. Então assim, com certeza, na parte da destruição, né, principalmente em virtude do terremoto e da pobreza, a gente realmente vê essa situação lá, é real, mas é talvez até pior quando você está em loco, o nível de desgraça mesmo que o povo vive, né, a questão do tráfico humano, por exemplo, as crianças, né, encontrar uma criança que estava a 3 quilômetros de distância da casa dela, com 5, 6 anos de idade, a gente abordou e conversou com ela, e ela estava indo para a escola sozinha, 5 anos de idade. Você não imagina que isso é possível. No mundo ocidental, a gente não vê isso como uma
possibilidade. A criança tem todo o cuidado em torno dela, você já imagina.
Claro, ali não. E aí você olha para a situação do país, tem mais de 10 mil crianças desaparecidas todos os anos, que estão envolvidas no tráfico humano, que foram sequestradas, foram roubadas. Então, essa é uma realidade que não é compartilhada. Uhum. Nós não sabemos o tamanho disso. E a consciência de uma família que tem lá 6, 7 filhos, o pai e a mãe, principalmente, se aconteceu, aconteceu.
Você acaba se acomodando com uma situação que para nós seria inadmissível.
Que é inadmissível, né? A gente, uhum, no Ocidente, isso não é possível, você se acomodar para uma situação dessa. Então a gente vê situações assim. A gente visitou uma escola, por exemplo, a criança, uma escola privada, a criança paga 8 dólares por mês para estudar nessa escola. Então você...
R$24.
R$24, R$25 aí. Você vê como que pode uma mensalidade de uma escola de tempo integral, das 10 da manhã às 5 da tarde, era o horário dos meninos que eles estudavam. Mas também a condição da escola era muito precária, né? Piso batido, de chão. Tinha 250 crianças, tinha lá 7, 8 classes, tinha professor em cada sala, e era isso. Não tinha
mesmo mais com esse valor baixo, poucas pessoas, calculo, possam frequentar uma escola como essa.
Mesmo assim, você ainda tem uma boa parte da população que não tem capacidade financeira de frequentar uma escola como essa.
Esse é o comentário que vocês estão fazendo, ao final de tudo isso pronto, o que vocês pretendem fazer? Porque deve ter tido uma grande quantidade de material, de conteúdo produzido.
Aham, é, com certeza. A gente fez toda uma captação de uma parte turística, né, daquilo que realmente a gente conhece, de falar lá de Monte Everest, o topo do mundo, de algumas belezas do Nepal, das montanhas do Himalaia, mas também registramos bastante da pobreza, do cotidiano, da vida das pessoas, tanto no Nepal quanto na China, né, em lugares diferentes, no Tibete. Então, nossa ideia é trazer um pouco mais dessa visão normal, talvez, não de uma visão específica jornalística, de uma área, mas assim, do cotidiano da vida de uma pessoa nessa região.
Um relato mais humano.
Mais humano, do sentimento das pessoas e despertar um pouco as pessoas para que possam olhar para o próximo, para que possam entender esse próximo com amor e a gente possa também despertar as pessoas para ver de uma forma diferente as pessoas ao redor do mundo e em outros lugares.
Wesley, você falou da China. A gente estava conversando um pouquinho de que existe duas Chinas, você estava falando. Existe uma China que a gente vê de prosperidade e a outra não. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa viagem na China.
Aham. Na China a gente visitou o sul da China, a cidade de Kunming, e depois nós fomos para Lanzhou, que é no noroeste da China, que é chamado ali no Planalto do Tibete. Metade da China, um pouco menos, vai, é todo tomado de montanhas, deserto, é uma região montanhosa, que é a boa parte do Tibete, a parte mais ocidental da China. É uma das regiões menos desenvolvidas ainda, até por uma questão, um critério aí étnico. Tem população muçulmana, tem população de outras regiões do mundo que se concentraram nessa região.
É curioso, tem população muçulmana na China.
É uma coisa incrível. A gente encontrou um povoado, porque números na China é uma coisa de louco, né? A gente está falando de uma população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Então tinha um povoado de 700 mil muçulmanos chineses numa certa região. E você pensar num povo muçulmano, islâmico, sem tradição árabe, é muito diferente, né? Uhum. Você vê templos chineses com figuras da religião islâmica, você vê a cultura da alimentação, por exemplo. O chinês está acostumado a comer macarrão, o árabe ele tem o carneiro, tem outros tipos de alimentação como tradição, até pela religião e pelo costume árabe, mas ali não, era a tradição chinesa. Então, era bem diferente. E um povo, assim, bem isolado, né? A gente viu que era um povo que praticamente o chinês não tem muito relacionamento com eles, o povo nativo chinês.
Até um certo preconceito com os tibetanos.
Preconceito, né? Um preconceito enorme ainda. Então é uma região não desenvolvida até propositalmente, porque eles estão deixando realmente, tentando afastar ou não deixar com esse povo prospere ou cresça, né? Então, nessa região ainda, era uma China que não é aquilo que a gente ouve falar de Pequim, de Xangai, de grandes capitais, que você pode se comparar essa parte da China nova, né, moderna, como Europa, como América, tranquilamente, né, como Estados Unidos. Mas essa região ainda é muito pobre, muito simples, o costume, as culturas do chinês ali ainda pouco desenvolvida, falta de higiene em vários lugares. A gente percebeu, por exemplo, que nos banheiros ainda, mesmo em aeroportos, né, nessa região, era só o buraco no chão e um lugar onde você põe os pés.
Você aquilo tem... que existia aqui, talvez, lá na década de 1940, 50, quando era uma área rural.
Isso. A gente foi numa situação rural lá que foi muito interessante, que realmente não tinha vaso sanitário, não tinha banheiro. Era só, fora da casa, um buraco e um tapume que você tinha que fazer todas as necessidades e utilizar dali. Água vinha da torneira. Então, uma grande população ainda do interior da China vivendo da cultura de subsistência, da plantação da batata, do arroz... e também bem isolado ainda dessa realidade de modernidade.
Aí, isso é a questão que você já fez alguns trabalhos, né? A gente tem um trabalho teu que que vai em torno disso. Você fez vários trabalhos em outras comunidades, acho que na África também chegou a frequentar algum tipo de trabalhos voluntários em relação a isso. E aí uma avaliação, o mundo tem uma desigualdade que o mundo não conhece, quer dizer, a gente não tem ideia de que tem comunidades, como você falou, que estão completamente distantes da tecnologia, da possibilidade que a gente encontra no dia a dia.
Sem dúvida, Gilson, eu tive o privilégio, graças a Deus, de conhecer 68 países até agora. Então, nessas viagens todas, eu morei num navio por dois anos e meio, visitando vários lugares, fazendo trabalho social, e a gente consegue perceber, assim, que realmente, olhando para a nossa realidade de Brasil, de Maringá, nossa comunidade local, a gente ainda tem bastante dificuldade de ter uma visão completa e real do que é a situação no mundo hoje, né? A situação na África, a situação no Oriente Médio, a situação na Ásia. A gente pega realidades, por exemplo, que a gente está ouvindo aí hoje, mais recentemente, da Síria e dessa questão dos refugiados. Isso é uma coisa constante que acontece nessa região da Ásia, do Oriente Médio. E o povo vive numa situação desesperadora, sem realmente esperança de futuro, sem oportunidades nenhuma, sem condições básicas, né, em qualquer área de saúde, de educação, e um pouquinho de ajuda, um pouquinho de levar a nossa contribuição, levar um sorriso, levar um pão, levar um pouquinho daquilo que a gente pode oferecer, faz muita diferença.
Bom, vou te fazer a pergunta que vale 1 milhão, né, que ajudaria muita gente, inclusive 1 milhão, né, de dólares. Como é que se reverte isso? Você que passou por vários países, conhece a desigualdade, fez essa viagem agora para o Nepal, para a China, conheceu algumas comunidades carentes, em situações muito difíceis. E a gente sempre fala que o mundo tem que ajudar o mundo, que as pessoas têm que ajudar as outras, que os países ricos têm que ajudar os países pobres. E você conheceu isso na realidade dessas pessoas em várias partes do mundo. Qual é a sua opinião diante disso? Quer dizer, qual é a ação que faria com que as pessoas que vivem nessa realidade afastada, marginalizada, pudessem ter uma vida mais digna?
Olha, Gilson, tem muita coisa que a gente pode fazer. São muitas coisas que a gente pode fazer. Eu vejo assim, que na experiência prática, um abraço faz muita diferença. Às vezes a gente começa a pensar na questão financeira, a gente pensa em levar recursos. Isso faz muita diferença. Mas são pessoas que a gente vê hoje a crise na nossa sociedade, principalmente na juventude, nos adolescentes. Não é o recurso financeiro que está fazendo mais diferença. É a consideração, é você abrir espaço, é você gerar uma oportunidade para ele desenvolver um pouquinho mais da dignidade de vida, é você desenvolver um pouquinho mais da capacidade que ele pode de ganhar com a educação, dele poder ter um pouquinho mais de alguma coisa e tem a ver com o que o ser humano pode oferecer, não como recurso, mas de vida.
Você acha que falta mais oportunidade para essas pessoas do que a gente fala de infraestrutura, alimento?
Com certeza, porque eles estão acostumados com aquela realidade de só ver e só viver com aquilo. Aquilo ali é quase que suficiente, ele não tem uma expectativa muito grande, mas o que eles se sentem é muito abandonados, eles se sentem muito deixados para trás. A gente tem levado um pouco da palavra de Deus, daquilo que Deus tem nos ensinado, né, da vida de Jesus, a gente tem compartilhado da fé, a gente tem compartilhado do amor, e esse amor eu vejo que tem feito toda a diferença na vida dessas pessoas, que gera motivação, que gera esperança, que gera aquilo que ele realmente precisa, é o que ele mais precisa, é ter um pouquinho de esperança e saber, puxa, alguém deu um pouquinho de atenção para mim, eu não sou marginalizado, deixado, totalmente esquecido nessa geração, no meu povo, no meu país e no mundo.
Esse documentário que vocês fizeram, esse levantamento de dados, quando é que vocês pretendem fazer alguma coisa para as pessoas poderem... As pessoas estão nos ouvindo e falam, poxa, eu queria conhecer um pouco mais isso, queria entender esse projeto, queria como é que foi essa viagem, os relatos, calculo que vocês têm uma série de relatos pessoais com esse tipo de trabalho. Isso vai se transformar num produto, em alguma coisa que vocês possam deixar disponível?
Vai. Tá, a gente está ainda na preparação, agora vem todo o trabalho de edição, a gente acredita que mais alguns meses daqui para frente a gente termina esse projeto. Vai ser vinculado numa rede de TV local aqui em Maringá, da Unicesumar, eles vão fazer esse vínculo, vão estar passando então na TV. Também vai ser distribuído em alguns outros projetos, mas principalmente vinculado através da internet, a gente está criando o site, criando todos os meios de comunicação para a gente poder divulgar isso e que as pessoas possam ter mais acesso a essas informações e a esse documentário.
Esse é um projeto que se encerra agora, pretende-se fazer algumas outras coisas além disso, quer dizer, isso vai continuar?
É um trabalho contínuo, a gente tem sido realmente despertado para que a gente possa ajudar os outros a enxergar de uma outra forma. É um desafio para a minha vida e para um grupo de pessoas que a gente tem conversado, isso vai continuar. Nós já estamos programando as outras viagens, é algo que vai acontecer cotidianamente. Daqui para frente a gente está na trilha, desenvolvendo esse projeto para que a gente possa ajudar as pessoas a ter essa perspectiva, essa visão diferenciada.
Wesley, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Valeu, Gilson. Obrigado. Deus te abençoe.
Conversei com Wesley Kendrick Silva. Ele é empresário, ele é também formado em Direito e Teologia e com um grupo de pessoas visitou os Estados Unidos, a Europa, mas a maior parte do relato que impressionou mais o grupo que viajou junto com Wesley, o próprio Wesley, foi a visita à Ásia. Conhecer o Nepal, a China, as contradições, populações marginalizadas. E, fechando aí com a conversa com Wesley, considera que muito mais do que estrutura, dinheiro, as pessoas precisam de atenção, dignidade e de oportunidade.